Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque, eu havia me comprometido, depois de ter recebido aí algumas dezenas, para não dizer centenas, de correspondências, de falar um pouco, de uma forma abrangente, sobre a violência no Brasil, não tratando de um ou de outro caso, mas lembrando os fatos, mas de forma abrangente. Senhor presidente, entre as muitas questões que nós temos para debater sobre esse tema, claro que o que mais nos preocupa no momento é a banalização da violência, o que é grave. As pessoas dizem, um trabalhador morreu num acidente dentro da fábrica, é uma violência. O trabalhador caiu de uma construção, é uma violência. O trabalhador, como muitos casos aconteceram, de mendigo, de índios, foram queimados na rua. É uma grande violência. O cinegrafista que perdeu a vida trabalhando, claro que é uma violência. Daqui um pouco vão vender a imagem que o culpado foi o cinegrafista. Aí não dá. Com todo o respeito que eu tenha às mobilizações, e incentivo até os protestos, mas por amor de Deus. Daqui um pouco o culpado de ter morrido filmando o movimento, se depender de alguns, que eu já vi, inclusive, em programas e até aqui na tribuna e lá na Câmara, daqui a pouco vi o culpado é o cinegrafista. Aí também não dá. Nada a ver com essa tal de lei do terrorismo que, da forma que está, aqui a ampla maioria é contra, ninguém tem dúvida quanto a isso. Agora, querer fazer uma enorme confusão da lei do terrorismo e a violência sendo banalizada, como fosse natural matar alguém, isto não. Eu virei à tribuna quantas vezes for necessário. Se for morto um sem teto, eu estarei aqui brigando. Se for morto um sem terra, eu estarei brigando. Se for morto um empresário, eu estarei brigando. Se for morto um negro, um branco, um índio, um cigano, eu estarei aqui brigando. Porque você não pode permitir que a violência, mas foi mais um que morreu. Morreu o cinegrafista como morreu o outro ali. Não, nenhum caso tem que ser admitido. Por isso que faço esse pronunciamento nessa linha do combate à violência. Até porque o povo brasileiro bobo não é. E você sabe muito bem, senador Cristóvão, toda e qualquer pesquisa dão três questões que o povo mais se preocupa. Saúde, educação e violência. São as três principais questões que o povo brasileiro se preocupa hoje. Enfim, todos sabem da nossa defesa permanente, como militante dos direitos humanos, da democracia e das liberdades em todo o aspecto para os movimentos sociais, e que estamos preocupados, sim, porque querem criminalizar os movimentos sociais, que é um outro absurdo que nós vamos aqui discordar sempre. Defendo, quase que diariamente, nessa tribuna, a livre manifestação. E sempre digo que escrevi há 3 anos atrás um livro chamado O Rufar dos Tambores nas Ruas, para que a voz do povo seja ouvida. Os tambores têm que rufar. Defendo, sim, protesto contra o legislativo, é legítimo, para que a casa vote, porque foi só assim que eu consegui, porque era uma bandeira que eu travo há 30 anos, acabar com o voto secreto. E mesmo aqueles que eram contra hoje admitem. E aí eu tenho que dizer que, apesar do contraditório, vão ter que me engolir que estávamos certos quando brigamos tanto pelo fim do voto secreto. Veja o que aconteceu na Câmara. Um deputado que foi absolvido no voto escondido, secreto, agora passou pelo voto aberto e foi unanimidade, um voto contra. É uma mudança radical ou não é? Essa é a verdadeira revolução na prática do parlamento. E quem viver, verá. Esperem só na apreciação dos vetos. Veto onde muita gente, quando vota o projeto de forma aberta, fala para o povo dizendo, sou totalmente favorável. E no voto secreto, derrubava aquilo que ele mesmo tinha aprovado. Agora não. Votou. O veto é apreciado de forma aberta. Aí a pressão popular terá sentido aqui nessa casa. Defendo, sim, toda e qualquer mobilização, mas claro que sou contra. Acho que alguém no nosso povo, a ampla maioria, 99%, é contra a violência, contra o quebra-quebra, contra você ir para um evento mascarado. O senador Simão, que falou tantas vezes aqui sobre isso, nós enfrentamos a ditadura de cara aberta. E muitos morreram, perderam a vida, mas nunca esconderam a sua visão, a sua posição na hora de protestar, exigindo a volta da democracia. Com a violência, não. Quem é um verdadeiro democrata, quem tem a palavra livre e diz liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, não aceita a covardia do espancamento, da morte, do assassinato, enfim, da nossa gente numa passeata, como foi o caso do cinegrafista. Isto, repito, não tem nada a ver com essa tal de lei do terrorismo, que todos nós a criticamos. Repito de novo, essa lei vai acabar, Sandro Cristóvão, criminalizando, e Vossa Excelência já apontou nesse sentido, os movimentos sociais, por qualquer manifestação. Por isso que apresentei o requerimento em 17 de dezembro, não foi agora. O meu requerimento dessa lei não pode ser votado aqui no plenário, tem que ir lá para a Comissão de Direitos Humanos, que lá é o fórum para esse debate. E por isso ela não foi votada. Para votar essa lei, vão ter que derrubar primeiro o requerimento que disseram que eu tirei. Retirei coisa nenhuma. Fizeram um apelo para me retirar. Eu disse que ia refletir e ia falar com o movimento. Falei com o movimento unânime. Todos disseram, Paim, ainda bem que tem lá o teu requerimento para que essa lei não seja votada e vá para a comissão. O grande debate aqui de quem quer criminalizar os movimentos sociais vai ser no meu requerimento. Quem votar favorável ao meu requerimento é porque entende que essa lei chamada antiterrorismo, na verdade, ela visa criminalizar e responsabilizar aqueles que tomarem a ousadia de forma tranquila e libertária de dizer que discordam, por exemplo, de uma lei aprovada aqui, por isso fazem um protesto de rua. Estamos muito tranquilos quanto a isso. Por isso que é importante esclarecer que nós estamos aqui com muita consciência. Somos militantes dos direitos humanos, sim. Onde houver um injustiçado, quem é militante dos direitos humanos tem que estar lá. E por isso, fomos firmes quando espancaram os manifestantes, mas fomos firmes também quando um manifestante detonou uma bomba, enfim, que matou o cinegrafista. Houve um grande engano, e aqui eu quero mais uma vez cumprimentar o jornalista Hélio Gaspari, que numa informação a ele equivocada, ele nos ligou por duas vezes, dialogou conosco e reconheceu que foi um equívoco e que o meu requerimento tem que ser mantido. E ele pede, ainda não foi votado, ainda não foi derrubado o requerimento do senador Paim, mas eu espero que quando votar seja aprovado, para que a matéria não seja votada aqui da forma que está e vá para a Comissão de Direitos Humanos. Minha opinião, enfim, sobre esse tema está claro e muito bem definido. Muito bem definido. Tanto que já pedi mais duas audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos. Uma para discutir a violência contra os movimentos sociais e outra também, lá eu vou permitir, num outro debate, a situação das Forças Armadas em toda a sua extensão, de todas as forças de segurança, inclusive os baixos salários que eles recebem. Tem policial recebendo R$ 1.500 por mês. O que é isso? Está arriscando a sua vida em defesa das nossas vidas e ganha R$ 1.500 por mês. Isso merece um debate aqui no Parlamento. O país precisa debater, sim. Precisamos encarar esse assunto com a profundidade devida. Pensando assim, é que venho fazer mais uma vez esse pronunciamento com essa reflexão ampla. Liberdade, liberdade em primeiro lugar. Liberdade, liberdade em primeiro lugar. Mas também na mesma linha da liberdade, não a violência, não a agressão, não a morte. Viva a vida. Necessitamos, portanto, com máxima urgência, caminhar, aumentar o nível de consciência das pessoas para que elas entendam a importância da paz e da não violência. Senhor presidente, gostaria de ressaltar que os prejuízos humanos, materiais e econômicos da mortandade suportada pelo povo brasileiro a cada ano podem ser mensuradas por aproximações estatísticas, por modelos, cálculos, enfim, dá para chegarmos nos números. Senhor presidente, porém, o que mais nos deve preocupar é exatamente aquilo que não podemos mensurar, que quando se fala em violência e apresentam números, com certeza, senhor presidente, ali não estão nem a metade do número dos fatos ocorridos. Quando eu digo fatos ocorridos, me refiro a assassinatos e acidentes chamados de trabalho onde morrem trabalhadores. É exatamente aquilo que não podemos mensurar que mais me preocupa. É o que não tem medida e é incalculável. Nesse grave processo de desumanização por que passamos algumas décadas. Veja, por exemplo, ontem eu tive um debate, e Vossa Excelência esteve lá, sobre a questão da violência contra as mulheres. Apesar da Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis que esse país já construiu, a violência contra as mulheres continua crescendo. Quando eu estou aqui falando, com certeza, dezenas de mulheres estão sendo espancadas nesse país. Enfim, mensuráveis, por exemplo, na prática da violência urbana e rural no Brasil, são as mais de 50 mil vidas anualmente ceifadas no Brasil. Mais de 50 mil vidas são ceifadas por mortes brutais aqui no Brasil, aqui na nossa pátria. Eu escrevi um livro dizendo, pátria, pátria somos todos. Como se explica, então, que mais morre gente aqui no Brasil pela violência que a maioria das guerras do mundo? E como é que se pratica essa violência? Por arma branca? Por arma de fogo? Ou os mais de 48 mil estupros, que é uma grande violência, relatado pelas vítimas e autoridades apenas em 2013. Mais de 48 mil estupros. Repito, quase 50 mil estupros no único ano de 2013. E aqui relatados. E aí eu tenho a ousadia de dizer, por que só 50 mil? Claro que a maioria não relata, porque tem medo do estuprador, que tem medo de mais uma vez ser agredida. Isso é fato, isso é real. E isso tem que ser discutido. Tendo em vista a dor moral das vítimas do abuso sexual, que evitam, repito aqui, denunciar o mal sofrido, é possível que o número real desses casos, como eu dizia antes, do improviso, seja no mínimo o dobro. Igualmente imensurável é o custo direto ao Estado brasileiro em suas diversas esferas de decisão pela manutenção dos aparatos de segurança. E repita-se, os policiais ganham muito pouco, sim. É justo que um policial nesse país ganhe o correspondente a menos que dois salários mínimos? Ou vão passar todos para um salário mínimo? É importante sublinhar que sempre que mencionamos o conceito Estado, estamos, no fundo, usando a expressão nós. Nós do Estado brasileiro. Se o Estado paga altos salários para alguns e um salário vergonhoso para outros, nós temos que debater. Principalmente aqueles que fazem a segurança de todos nós. E como na política as possibilidades são infinitas, a destinação dos tributos à segurança tem que ser discutida com a profundidade devida. Senhoras e senhores, eu não vou ficar somente nos números da brutalidade da violência urbana e rural em nosso país, que mancha o solo de nossas ruas, praças, campos, construções, universidades, avenidas, é o sangue do nosso povo. Esses dados não são novidades. Estão fartamente publicados em relatórios, estudos e na própria internet. É só entrar ali, não ver quem não quer. Nesta reflexão, quero também me ater ao que não tem medida certa ou que não dá para contabilizar. As marcas profundas que os tantos homicídios deixam nos nossos corações. E por que não dizer, principalmente no coração das mães. Também dos pais, de irmãos, de parentes, de amigos, de vizinhos, de professores, como agora, e nós vimos ontem, divulgado intensamente pela imprensa, a questão do cinegrafista Santiago. Os meninos assassinados, os estudantes assassinados, os colegas de classe e mesmo de desconhecido, que é todo dia noticiado. Mas quando dá o número frio, você não te localiza e não sente o que o outro está sentindo. Por isso digo sempre, ah, como seria bom se cada um se colocasse no lugar do outro, principalmente no momento desse, em que de uma forma ou de outra a violência ataca e ataca de forma fatal. Senhor presidente, a violência que se alastra no Brasil é grave. Enfim, suportam, por humanidade, amor ao próximo, as consequências psicológicas da banalização da morte. Outro prejuízo visível nesse difícil processo é o que o desespero que vivenciamos tem levado aos cidadãos o pavor. Aí vemos na internet a busca de soluções improvisadas, mas que querem, eles querem uma solução, ao apoio uma espécie de solução final pelo restabelecimento da ordem social, mesmo que ao custo de mais violência e também ao custo de tirar a nossa liberdade. Temos que ter cuidado. Não queremos violência de jeito nenhum, mas queremos ter o direito à liberdade. Foi tão difícil essa conquista. Nós que somos da geração, senador Cristóvão, nós que somos da geração, que enfrentou a ditadura. Qual de nós que hoje está aqui dentro? Muito poucos são aqueles que, de uma forma ou de outra, não foram intimidados pela ditadura. Eu nunca fui torturado, estaria mentindo se aqui dissesse. Nunca fui espancado, mas quantas vezes fui chamado no quartel para depor que você está agitando essa tua tal de palavra liberdade. Quantas vezes, quando fui para o exterior, levando o dossiê do que acontecia no Brasil, fui preso no aeroporto, me tiraram a roupa e me tiraram todo o documento. E digo, visto a roupa, agora pode ir, mas não vai levar esse dossiê. Mas, enfim, é ou não é um constrangimento? Mas isso aí não é nada. O que eu estou falando aqui não é nada perante aquilo que muitos e muitos lutadores dos direitos humanos passaram aqui no enfrentamento na época da ditadura. Por isso, liberdade para nós é uma palavra secreta. É sim uma palavra não secreta, é uma palavra, eu diria, muito mais do que a gente pode imaginar, é infinita. É uma palavra universal. É uma palavra que ultrapassa o limite do horizonte. Liberdade para nós é uma palavra que tem que ser falada com respeito, com amor e com carinho. Senhor presidente, enfim, aqueles que apoiam a força, a repressão, atire e depois pergunte, esses estão totalmente equivocados. A palavra é dialogar, caminhar, protestar, exigir uma sociedade melhor para todos, mas sempre levando na alma, no coração, na mente, na energia do sentimento, a palavra liberdade. Ah, como é triste lembrarmos o tempo da tortura que grande parte dos brasileiros sofreram. Enfim, senhor presidente, esse é, portanto, um momento de muita reflexão. Uma reflexão coletiva. Não é só aqui do senador Pai na tribuna ou do senador Cristóvão que está presidindo nesse momento. Nunca é demais repetir que o artigo 5º da Constituição contém todo um belíssimo conjunto de direitos e garantias ao cidadão. Direito à vida. Em seguida já vem direito à vida. Direito à liberdade. direito à propriedade, direito à livre expressão de suas ideias, credos, ideologias, direito à reunião pacífica em logradores públicos, direito a ir e vir e permanecer franqueado a todos.